Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br.
Eu sou o pastor Diego Barreto, associado da Igreja Adventista da Alvorada em São Paulo.
Eu sou o pastor Júnior, distrital de Ubatuba.
E eu sou André, distrital de Iguape.
Olha aí o André de volta, gente!
Vem! Veja aí, Diego!
Para você que estava reclamando que o Biblecast só era feito por essas duas peças que vos falam agora, hoje o tema vem com o pastor André.
O primeiro pastor imigrante do Biblecast.
Imigrante!
É, porque ele não era ordenado quando participou a primeira vez, e hoje ele já é.
É verdade!
Percebe?
Ele vai participar desse tema conosco, mas Júnior, sem rodeios, vamos direto ao que interessa. Isso aí, você que estava no Facebook escrevendo, dizendo, reclamando que o André não aparecia, eis aí o André!
Eis aí o André!
Eu queria agradecer a amiga do Facebook, porque eu estava me sentindo assim rejeitado mesmo.
Ah, tá se sentindo rejeitado.
Colocar de lado. Brincadeira, coisa nenhuma esse negócio aí. O pessoal é tudo parceirão. É uma loucura esse negócio aqui, eles correm pra caramba pra gravar o Biblecast e não dá pra convidar o povo mesmo, porque é uma correria danada e não é sempre que dá certo, né? Não é a forma de convidar, é convidar e não dá certo de gravar.
Viu?
É o seguinte, e tome, hein, André, porque são 11 horas da noite.
Tome, exatamente.
E você vai viajar daqui a 2 horas, né?
Exatamente, 1 hora da manhã eu tenho que pegar meu carro e ir até a cidade vizinha pra pegar um ônibus que sai às 2 da madrugada pra fazer um trabalho missionário numa cidade especial.
Certo. Então vamos lá, gente, Biblecast número 55, com o título...
O Mundo Sem Lei.
O Mundo Sem Lei. Será que algum dia o mundo vai ficar sem lei, Júlio?
Você não tá falando do nosso mundo, que já tá sem lei?
Não, o nosso mundo tem lei, que isso. Não funciona muito no Brasil, mas tem lei.
O Mundo Sem Lei, eu tô pensando aqui em algo como hoje.
Não, não. O Mundo Sem Lei que a gente tá falando é o mundo pós... Volta de Jesus.
Pós? Aqui não. Pós quem?
Pós Volta de Jesus.
O Novo Céu e a Nova Terra.
Não. Vocês estão de brincadeira comigo.
Sim, o novo céu e a nova terra será um mundo sem lei.
Ai, que todos os adventistas se revirem no túmulo nesse momento agora.
Olha, eu queria ver se o pastor Diego vai conseguir som de se revirar no túmulo.
Põe aí, som de revirar no túmulo.
Ah, tá, claro. Agora não é você que tá editando, aí põe som de revirar no túmulo.
Ah, é fácil, Diego, é fácil.
Vou os caras do thriller aqui.
É verdade.
Gritando miolos.
Miolos.
Música dos Ramones.
Você quer trazer o...
Ah, lógico, pode pôr Ramones, porque abandonamos tudo que a gente crê mesmo.
Não, Júnior, não estou abandonando nada.
Vai.
É que aquele conceito de lei eterna talvez tenha que ser revisto, não é isso, André?
É, exatamente, porque a lei, ela, se ela existe, ela surgiu. Em que momento ela surgiu?
Essa é uma boa pergunta. Na verdade, você que já acompanha o Biblecast, você já sabe muito bem para onde a gente está indo e da onde a gente vem, né? O pastor André comentou com a gente no Biblecast 52...
Pois.
Sobre uma palestra que nós tivemos lá em Foz do Iguaçu com o pastor George Knight, em que ele mencionou que a lei não é eterna. E nós hoje vamos nos embrenhar nesse assunto e descobrir o que será que isso quer dizer.
A primeira pergunta que dá para se levantar é: qual foi a lei que Adão e Eva transgrediram no Jardim do Éden?
Tempo! Qual foi a lei que Adão e Eva transgrediu? Foi a lei do comer do fruto.
A lei exatamente. Do comer não, do fruto.
Exatamente, não comerás o fruto, exatamente.
Que lei que é essa?
É a lei do não comer o fruto. Ainda tem essa lei hoje?
Essa lei existe hoje? Nossa, agora vocês já estão. Vocês estão firmes, né?
Hoje tem a lei do não comer do fruto?
Hoje não, eu posso comer qualquer fruto.
Qualquer um, né? Não tem nenhum que tá amaldiçoado que se comer vai dar problema.
Não comerás do fruto.
E aí, gente, qual é que é?
Quer dizer que essa lei não existe mais.
Não, ela exatamente, essa lei não existe mais. Ela foi uma lei que durou durante um período só.
Olha!
Agora, Júnior, imagina só, ele pega Adão, pega Eva e fala assim, é o seguinte, não quero saber de você traindo ela, nem ela traindo você. É com quem, né?
Sim, exatamente. Essa é uma ideia muito boa, né?
Com quem, né?
Então, não adulterarás. É. Quem que Adão ia adulterar se só tinha Eva?
Não é?
Bem, não adulterarás não servia então pra Adão e Eva.
Não dá, não servia. E tem mais um pouquinho, né, Ju?
Honrar pai e mãe também não serve pra Adão e Eva.
Não dá.
É, mãe não dá, né? Pai até dava. Pá.
Não, esse mandamento não terás os deuses diante de mim.
É verdade, é verdade. Esse dá.
É, pra honrar a Deus é outro mandamento.
É, pai e mãe
é... Pai e mãe é pai e mãe mesmo.
E não cobiçar
a mulher do teu próximo.
Não dava também. Não tinha outra mulher.
Ah, interessante.
Não furtarás.
Não furtarás. Tá aí.
Dá... Você pode até dizer que eles furtaram o fruto, né?
É, furtar até dava, né? Dava. Não furtar, dava. Porque se você considerar que o Éden era de Deus, né? Era a fazenda de Deus, você pode considerar que realmente foi um tipo de furto.
Agora, tem alguns que realmente não dava.
Ou seja, a gente tá vendo que não dá pra aplicar os 10 mandamentos pra esse tipo de realidade, né? Portanto, não é possível que os 10 mandamentos fossem a lei do céu.
Da mesma forma que a gente está falando que essas leis não se aplicam para Adão e Eva, algumas das leis, alguns dos artigos da lei de Deus, a mesma coisa acontece no ambiente angelical, celestial.
Exatamente.
Por exemplo,
os anjos não têm pai nem mãe.
É?
Não tem. Anjo não dá para honrar pai e mãe.
Então como é que esse artigo da lei dos 10 mandamentos pode ser colocado, então, aplicado para os anjos? Aí eu pergunto, quando o texto diz assim, se você tropeçou em outro, tropeçou em todos.
E então, tem mais, André, no céu, não furtarás, não funciona no céu.
Também não.
Mas você não acha que o não furtarás já devia existir pra não passar pela cabeça deles um dia a ideia de furtar?
Nossa, mas aí você vai criar o mal no ambiente que não tem o mal, que você vai trazer a ideia do mal junto.
Na verdade, Deus falou assim, ó, gente, tem um negócio legal de fazer, vocês nem sabem que existe, mas eu vou contar
pra proibir.
Pra avisar pra você não fazer.
Só pra proibir.
Mas aí não vem contra aquilo que a serpente falou pra Eva, que sereis como Deus, conhecedor do bem e do mal?
Não, exatamente por isso que o nome da árvore era árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, porque esse conhecimento não havia neles. Tanto é que o diabo engana metade dos anjos simplesmente porque ele consegue enganar os anjos. Ele fala uma mentira, um anjo nunca ouviu uma mentira. Ele acredita.
E por que que a irmã White diz que a maior dificuldade que teve no céu foi com relação a que os outros anjos que não aderiram ao partido político de Satanás ficaram no céu, mas ainda ficaram desconfiando do amor de Deus?
Isso, exatamente. Ainda ficou uma dessa metade, caiu só um terço, então um pedacinho ficou lá. Esse pedacinho mas que ficou ainda estava meio ainda sem saber direito se o que o diabo estava falando era verdade ou não. Ele conseguiu enganar anjos até o momento da cruz.
Mas eu tenho uma evidência de conhecimento do mal antes da queda.
Qual que é?
Deus falou certamente morrerás. Antes de eles conhecerem o mal.
Mas eles não sabiam direito que era isso.
Mas Deus explicou antes.
Não, sim, realmente, ele explicou antes. Ele só falou a consequência final do pecado, ele ensinou.
Não sei, ele pode ter explicado tudo e Moisés só tá resumindo.
Não, mas tu quer dizer... Não, Júnior, tô concordando com você, meu. Tô dizendo que a consequência final do pecado, ele explicou. Agora ele não tenha dito exatamente quais são todos os modos de se chegar lá.
E morrerás é simplesmente o contrário de viver.
Isso, exatamente. A vida era conhecida, né? Ele já apresenta...
Tá vendo, vai deixar de existir. Então isso nos dá a ideia de que a lei, ela teve que ser elaborada em algum momento, porque ela não se aplicava pros anjos. Então não faz sentido ter os 10 mandamentos elaborados ser colocado para os anjos, se não faz o mínimo sentido eles observarem aquilo.
Não, eu quero ver outra coisa que não faz o mínimo sentido? Não terás outros deuses diante de mim.
É, ué. No céu, né? No céu.
É, o anjo sabe que não tem outro Deus. A gente aqui ainda pode confundir e tal, mas o anjo ele tem plena certeza, porque ele vive na presença de Deus, de que não tem outro.
É, vai fazer uma imagem de escultura lá como?
É isso, imagem de escultura. Como é que vai fazer? Para que fazer uma imagem de escultura se tem um trono ali com a glória do Pai? Então, não funciona essas coisas.
Eu já estou entendendo o que vocês estão falando. Vocês estão dizendo que a lei dada por Moisés no Éden, ela tinha um objeto final, ela tinha um público-alvo. E era o público de ser humano pecador deste mundo.
E ela tinha data de nascimento e prazo de validade.
Exatamente.
Ou seja, vocês estão dizendo aqui para mim que a lei era só para o judeu.
Ah! Peguei!
O que aconteceu, rapaz?
Não. Ele tá fazendo papel de advogado do diabo. Ele gosta desse papel.
Ah, entendi.
Eu faço o papel do público.
Ele é o Keanu Reeves aqui do
Bible. Público que é essa?
Keanu Reeves Jr.
Isso.
Sim, a lei ela teve um início.
E ela terá um final, mas isso não quer dizer que o início dela foi no judaísmo e o fim dela foi com o judaísmo.
Na verdade, o início e o fim que nós estamos falando é daquela escrita da lei.
Isso.
Daquele jeito de tratar a lei.
Exatamente.
Sabe por quê, Diego? Porque todo mundo fala que a gente não precisa guardar o sábado, por exemplo, porque era só para o judeu.
Eu sei que...
E é por isso que falam. Não é porque são... Quem fala não está falando de bobeira, porque não gosta dos adventistas... Ele fala porque ele entende, ele estuda a Bíblia, as pessoas que falam isso.
É verdade, Júnior. Você falou uma coisa profunda agora que a gente tem que esclarecer aqui para todo adventista que está ouvindo o Biblecast. Muitas vezes você ouve alguém dizendo que o sábado foi abolido com o judaísmo e tal, e a gente fala, poxa, que gente besta, não sabe o que tá falando. Não é assim. Não é assim.
Estão falando por causa disso aí, ó. Tem gente estudioso de Bíblia em todos os lugares aí.
E eles entendem isso que a gente tá falando aqui sobre a lei. E exatamente por entenderem isso que a gente está falando sobre a lei, é que eles interpretam dessa maneira. Nós vamos explicar aqui por que, que interpretar dessa maneira não faz tanto sentido assim.
Exatamente.
Nós vamos acomodar as duas ideias aqui para vocês nesse Biblecast. Mas fica sabendo que não é besta, nem burro, nem não sabe ler a Bíblia. Quem fala isso não, muito pelo contrário. Já deu até um passo a mais, talvez, que você, e por isso está entendendo uma coisa que você ainda não entendeu.
É porque nós temos a tendência de simplificar todas as coisas.
É.
A gente fala, não, é assim porque assim acabou.
É mais fácil.
E quem fala contra nós, e diz, ah, não é de Deus, não está entendendo, e acabou. Tem gente entendendo muita coisa.
É.
Gente sincera estudando a Bíblia que chega a essa conclusão. Então, gente, analisa comigo o que a gente falou até agora. É simples. No céu, o mandamento não furtarás não servia. Ou não terás outros deuses diante de mim não servia para o céu, porque eles só tinham Deus. É. Esse mandamento serve para um povo lá que tem várias nações vizinhas que tem vários deuses. É só isso que a gente está falando. Se você quer saber exatamente o que a gente está falando, segura, não desligue agora, porque esse Biblecast está sensacional.
Vai, André.
Por exemplo, olha, vale a pena a gente pegar alguns textos bíblicos, como Salmo 119, verso 142, que diz assim: a tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Ou seja, eternidade tem a ver com a justiça de Deus e não com a lei dele.
Opa, muito bom isso aí, hein? A gente tem que esclarecer a diferença entre justiça e lei, porque a gente acha que por uma ser produto da outra, uma é a outra, né?
É, exatamente.
Porque até porque isso acontece muito, porque a gente liga a lei dos 10 mandamentos, a gente chama ela de lei o quê? Lei
moral.
Lei moral, né? A gente chama lei moral. Isso liga ela diretamente à moral de Deus, o que faz parte da sua justiça. Então a gente pode pegar esse trecho aí que diz que a justiça é eterna e sem querendo acabar aplicando pra lei.
Então eternidade tem a ver com justiça e não tem a ver com lei.
É isso.
Lê de novo.
A tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Por que que o salmista não juntou as duas ideias? A tua justiça e a tua lei são eternas e verdadeiras. O que que ele fez essa diferença? A tua justiça é eterna e a tua lei é a própria verdade.
Por quê?
Tempo!
Porque não são a mesma coisa.
Exatamente, não são a mesma coisa.
O bem que eu quero não faço, mas o mal que não quero já fiz.
E você vai ser julgado pela justiça ou pela lei?
Opa, com certeza pela justiça. Porque é assim que diz o nosso amigo Abraão. Ele fala assim: por acaso não fará justiça ao Senhor de toda a terra?
Mas a justiça não existe sem lei.
Não existe sem lei e justiça.
Agora é interessante o que diz Romanos capítulo 3, verso 20.
Vai.
Capítulo o quê?
3, verso 20.
Aquele famoso texto.
Famoso texto. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Opa!
Não são.
Estamos falando de justiça e justificação. E a pergunta foi: nós vamos ser julgados pelo quê? Pela justiça ou pela lei? E diz: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça, de que Deus testemunha pela lei e pelos profetas, diz o verso 21. Agora eu vou ler o 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, a lei me normatiza, ela me dá o senso de que eu estou agindo pelo lado certo ou pelo lado errado.
Vamos analisar como é que ela nasceu, que aí a gente vai entender para que que ela veio. Pega isso que o André acabou de falar e analisa o seguinte. A primeira lei que Deus dá é a lei de Deuteronômio capítulo 6. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o seu entendimento. Na verdade, entendimento só surge lá nas palavras de Jesus, né? Mas ele fala com tudo que você tem, toda a tua força. E aí, isso é a lei, que é o Shema, que é o ouve, ó Israel, teu Deus é um só e ama ele de todo o teu coração. Isso é o resumo da lei na cabeça do judeu, na cabeça de qualquer um. Essa é a mensagem bíblica a respeito do qual é o mandamento. Quando pergunta para Jesus qual que é o mandamento mais importante, ele simplesmente cita a Shema, que é um mandamento que está, vamos dizer assim, fora do decálogo. Então, ama o Senhor teu Deus de todo teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Se você analisa o decálogo, você vai ver que o decálogo ele se divide dentro disso. Ama o Senhor teu Deus de todo teu coração, mandamento 1, 2, 3 e 4, e ao teu próximo como a ti mesmo, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, você vê que os 10 mandamentos eles estão divididos dentro desses dois escopos. Ama o Senhor teu Deus de todo o coração e o teu próximo como a ti mesmo. Se eu tirar o teu próximo como a ti mesmo, como está em Deuteronômio 6, só está ama o Senhor teu Deus de todo teu coração, dá na mesma. Porque se você ama o Senhor teu Deus de todo teu coração, você não vai tratar os filhos do Deus que você ama de todo o seu coração de maneira injusta. Você não vai deixar de amar aquele que é o teu irmão, que é filho do teu pai, etc e tal. Então, somente Deuteronômio 6, somente o Shema, ali você consegue resumir toda a lei de Deus. Só que o povo não entendia. O povo daquela época não tinha tanto entendimento assim, e mesmo tendo entendimento, o entendimento que tinha, não era suficiente para compreender o que isso queria dizer. Foi mais ou menos assim: ó, tudo que vocês têm que fazer é amar o seu Deus de todo o coração. Mas como é que faz isso? O que é isso? O que quer dizer? Como que eu amo esse Deus? Como é que eu faço para amar esse Deus? Aí o povo não estava entendendo, então vamos explicar direitinho. Aí surgem os 10 mandamentos, que são sim uma revelação do caráter, da moral de Deus, mas são, na verdade, uma explicação pormenorizada daquilo que deveria ser feito pelo povo para demonstrar esse amor por Deus. Então, esses 10 mandamentos, eles se aplicam a esse contexto.
E essa necessidade foi acentuada porque a lei foi dada logo após a libertação do povo de Israel do cativeiro babilônico.
Quando eles fazem aliança com Deus.
Sim, exatamente. Então, tanto era necessário que depois que Moisés passou o tempo para pegar as...
Cativeiro babilônico?
Desculpa, cativeiro egípcio. Vai quebrar um vidrinho aí que eu já senti.
Já quebrou.
Cativeiro egípcio. E eu ia falar egípcio, eu me confundi com a Babilônia. Cativeiro egípcio. Moisés era do Egito, não era Babilônia. Cativeiro egípcio. Quando o povo saiu do cativeiro egípcio, Moisés foi buscar as tábuas da lei. Quando voltou, eles já estavam fazendo um Deus de ouro ali.
Uhum.
Então a noção de amor a Deus, de relacionamento com Deus, do povo de Israel, do povo de Deus para com Deus, tinha sido totalmente deturpado, porque eles tiveram agora uma ideia filosófica de adoração totalmente contrária de relacionamento com Deus ou deuses, que era aquela situação, totalmente contrária do relacionamento que Deus estabeleceu para os seus filhos e ele.
Uhum.
Então havia necessidade de normatizar. Eu amo vocês, eu quero, e quero que essa devolutiva com relação a mim também seja amor. E o amor que eu espero com vocês, ele é dicotomizado entre a me amar e amar o seu próximo. Eu vou te explicar como é que faz isso. E artigo 1, artigo 2.
E você entende bem isso se você olhar do ponto de vista de um pai, né? Você vai falar pro seu filho fazer e não fazer um monte de coisa quando ele é criança. É um monte de sim e não pro seu filho, mas não é porque você quer dar regras para ele. É porque você o ama e quer que ele viva bem, então você vai normatizar o que ele tem que fazer para que ele possa ser educado e quando crescer, não tenha mais que viver na sombra daquelas leis, mas ele saiba já que decisão tomar e sabe como te amar. Então, por exemplo, você fala pro seu filho, não pode subir no banquinho da cozinha. Aí, não pode subir no banquinho da cozinha. Aquilo é válido naquele contexto do teu filho. Por que que você falou para ele não subir no banquinho da cozinha? Porque você o ama. Então você normatiza a vida do teu filho. O povo de Israel era uma criança, eles não sabiam de nada. Os caras eram escravos, passaram 400 anos sendo escravos. Não sabiam de nada. Deus estava pegando eles na mão ali e começando a criar um povo que até hoje é um dos mais ricos e bem-sucedidos do mundo.
É, essa lei foi dada com esse objetivo. Só que o ser humano tem uma capacidade, e eu creio que ela é instigada pelo diabo, de desvirtuar as verdades de Deus. Aquilo que era para ser uma bênção para as pessoas acaba se tornando um problema. Então a lei que era para ser uma bênção para o povo e trazer um relacionamento mais próximo com Deus, começou a ser totalmente colocada da forma contrária. Então o povo tinha um relacionamento com Deus burocrático, de lei mesmo. Eu me relaciono porque tem uma lei, é a mesma coisa. Eu tô andando com meu carro, eu tô com pressa. Eu só vou andar a 80 por hora se tiver um radar eletrônico. Se não tiver, eu vou andar a 110.
Uhum.
Então eu não tô preocupado com a lei, tô preocupado com a multa, aquilo que vai me ferir.
É, eu não tô preocupado com o próximo que pode estar
atravessando a rua. Não, eu tô preocupado se vai me lesar ou não. Então a lei que era pra estabelecer um relacionamento, uma conexão entre criador e adorador, se tornou uma coisa totalmente contrária. Agora, o que eu acho interessante é que, por exemplo, você já deve ter visto fotos de salvação, de salvar o povo, assim, o povo perdido numa terra escura, sabe esses quadros pintados?
Uhum.
E aí do outro lado, Jesus, a nova terra. E ali há o abismo.
Uhum.
Fez, né? Aí naquele abismo ali, eu nunca vi nenhum pintor, e com a graça do Senhor, nunca nenhum pintor fez essa barbaridade, eu nunca vi aquela ponte ser os 10 mandamentos.
É verdade. Eu também nunca vi, não.
Qual é a ponte que liga o abismo?
É a cruz.
Então, aí que começa aí o caminho. Então, o problema, só pra colocar algumas coisas aqui. É, a gente fala sobre exclusão de lei. Foi... A lei moral não é excluída, mas a lei cerimonial é excluída. Então, eu acho que a questão que nós temos que entender da lei não é se a lei A ou a lei B foi excluída. É a forma que a lei existe pra que ela serve o relacionamento que eu tenho com ela. O objetivo dela pra vida do cristão.
Já entendi. Eu tô quietinho aqui, mas agora eu vou falar. Porque é o seguinte, que vocês estão falando, é muito importante o que vocês estão falando. Na verdade... tinha só uma lei. Deus falou assim, ó, Deus é amor. Acabou.
Acabou. Essa era a lei.
Acabou. Só que como o ser humano tem dificuldade em entender isso...
Por causa do pecado.
Aí ele falou, vou explicar pra vocês. É amor a Deus e amor ao próximo.
Mas como amor a Deus e como amor ao próximo?
Isso, o ser humano é lerdinho das ideias. Então tá bom, amor a Deus é não terás os deuses diante de mim, não farás imagem de escultura. Eu tô colocando no seu contexto, no seu aí, ser humano, entendeu? Deus, como se Deus estivesse falando.
Uhum.
Não tomarás seu santo nome em vão e lembra-te do dia de sábado para santificar. Com relação ao próximo, honra teu pai e tua mãe, não mata, não adultera, não rouba, não minte, não vai cobiçar a coisa do próximo. É isso.
É isso.
Mas o povo ainda não entendeu.
Exato. E gente, depois de tudo isso, o povo não entendeu. Olha o que aconteceu.
Aí Deus falou, vou ter que pôr multa com esses caras.
Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta aqui, rapidinho. Então vocês estão querendo dizer pra mim que a lei não é eterna. Da forma que nós temos os 10 mandamentos hoje, é nas isso. Tábuas.
É isso que ele tá falando.
Êxodo capítulo 20, do verso 1 ao verso...
A lei eterna é Deus é amor.
Essa é a lei eterna.
É o espírito da lei. Aí Deus falou assim, ó, vou pôr multa. O povo não entendia. Filho, se você transgredir o sábado, eu vou apedrejar você. Nessa hora, Deus não queria apedrejar ninguém. Nessa hora, Deus queria que o povo olhasse e falasse, que isso? Você prefere assim? Não, para tudo. Para tudo. Deus, quando escolheu o apedrejamento, escolheu uma pena de morte lá na época lá deles, que eles, né, conheciam. Tanto que alguns perguntam, Adventista, por que você não apedreja o filho desobediente? Porque a letra da lei realmente não é eterna. mas o espírito da lei é. Então veja só, aí quando o povo apedrejou a primeira pessoa, era para o povo olhar e falar assim: não, para tudo, a gente não vai apedrejar mais ninguém. A gente não vai apedrejar mais ninguém, porque é terrível esse negócio de apedrejar, é uma morte bárbara, a gente não vai fazer isso. A gente nunca mais, a gente vai olhar para Deus e perguntar: Deus, por que o senhor está tão preocupado com o sábado assim? Não, explica para nós porque tem que apedrejar, porque senão o povo não entende. Só que deu errado. O povo falou: é, vamos apedrejar mesmo!
Inclusive, eu conheço os três que tem que apedrejar.
É agora que acaba essa palhaçada! Vamos apedrejar! Aí Deus falou: não tá dando certo. Aí Deus manda escrever todo o Antigo Testamento pra ver se funciona.
Que é chamado de a lei.
É, prometendo pra ver o que vem o Messias. Sabe? Não dá, o povo não entende.
Você sabe, Júnior, que os cinco livros da Bíblia são chamados de a lei, né?
É, a Torá.
A Torá.
Não, Diego, daí quando o povo não entende, Deus fala assim: não dá, eu vou ter que ir lá.
É isso mesmo.
Eu vou ter que ir lá. Aí Cristo vem e ele é a lei encarnada. Aí ele vem aqui na frente do ser humano e ele ama as pessoas.
Isso, ele fala: eu vim para revelar quem é o Pai.
Isso, aí é escrito o Novo Testamento. Tá um monte de coisa escrita para você entender só uma coisa: Deus é amor. Era o que ele queria ensinar. Mas como a cabeça dura do homem pecador não entende, ele foi desenrolando a explicação. E os 10 mandamentos, como temos escrito no Monte Sinai, é Deus desenrolando a ideia de que Deus é amor.
Você sabe que a gente até mencionou uma das provas, uma das evidências disso que o Júnior está falando, naquele Biblecast que o André também participou, de Ruth, que a gente mostra que há duas leis de Deus em conflito, e a lei que prevalece é a lei que ama.
É exatamente, lei do amor. Agora, você está querendo dizer, Júnior, só uma coisinha aqui, que quando eu tento guardar a lei para ser salvo, eu estou crucificando Jesus de novo?
É lógico, você não entendeu nada do espírito da lei. Você, desde o começo do Biblecast, você que está nos ouvindo e você tem a cultura adventista no coração, você está boquiabertado, você está aí louco e dizendo assim: esses caras enlouqueceram, dizendo que a lei não é eterna, porque a gente sempre ensina lá na escolinha das crianças que a lei é eterna. Eterna, assim, no céu vamos guardar a lei de Deus. E vamos guardar mesmo. Só que no céu, filho, pra que vai precisar estar escrito não farás imagem de escultura no céu para um grupo de pessoas que não quer mais fazer, por amor a Deus, imagem de escultura?
Ô, Júnior, você tá falando desse jeito aí, parece até que Deus estava tentando salvar as pessoas por tentativa e erro. Que ele tentou, deu errado, ele tentou, deu errado. Não é que deu errado porque ele não fez uma boa estratégia. É porque não tinha como dar certo. Isso faz tudo parte do plano.
E da misericórdia.
Exatamente. Então ele fez tudo que tinha que ser feito, exatamente como tinha que ser feito. E o ser humano agiu do jeito que ele é, realmente do jeito que ele é pecador.
Não, Deus permite para revelar o quão terrível é o pecado, aonde o ser humano vai.
Isso, exatamente.
Quando ele falou: vai apedrejar, era pra gente falar de jeito nenhum. É. Onde já se viu? Era isso que ele esperava. Era essa resposta que ele esperava do ser humano. Onde já se viu apedrejar? Isso não. Mas o ser humano falou: que isso? Principalmente o religioso. O religioso falou: já que é para apedrejar, então pega a pedra grande.
Com isso, ele estava revelando a natureza do homem para o homem e para os seres celestiais, inclusive aqueles anjos lá que ainda não sabiam se o diabo estava certo ou errado.
Ó, você que ouve o Biblecast há muito tempo, você que não é de religião nenhuma, você já deve ter pegado mal com as religiões, porque os religiosos ficam se debatendo, brigando um com o outro. É isso mesmo, entendeu? O religioso, ele começa a brigar por detalhes e a gente fica pensando se corta a cabeça, se não corta, ele é assim, ele guarda o sábado, ele não guarda. E tem gente que briga com a gente porque a gente guarda, e a gente briga com o outro porque não guarda, mas ninguém ama.
É isso. Opa, peraí, para. Então, se nós estamos, o conceito que nós estamos criando aqui, ou quer dizer, um conceito já criado que nós estamos debatendo, se a pessoa ela faz isso, ela não está quebrando a lei?
Opa, completamente. Completamente, porque esse é o espírito da lei.
Não, veja só, meus caros colegas, há muita gente em nossas fileiras que guardam os 10 mandamentos e eles acham que são melhores que outros que não guardam. Mas o que nós estamos dizendo aqui é que a letra do mandamento, o guardar o sábado, revela algo maior. Não é apenas acordar de manhã num dia de sábado e ir para a igreja, não é só isso. não é pegar uma louça e deixar sem lavar até dar pôr do sol. É isso, mas é isso didaticamente para ensinar algo maior. Você tem que saber o princípio, o espírito da lei.
Se você não faz essas coisas por amor a Cristo, aí você está perdendo todas essas ações.
Eu vou ler um texto aqui de 1 Coríntios, muito conhecido. Deus disse assim, ó, 13, verso 3 de 1 Coríntios. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, percebe que essas duas atitudes são atitudes de cristão, é ou não é?
Não, de nobreza extrema.
De nobreza extrema. Vou ler o verso 2. O verso 2 diz assim, ó, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, percebe que a linguagem é religiosa, a ponto de transportar montes. E agora o final do verso 2 é o mesmo do 3. Diz assim, ó, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Diego, uma pergunta aqui, hein, André?
Sim.
Se eu distribuo todos os meus bens para os pobres, isso não já está dizendo que eu amo? A Bíblia está me dizendo aqui que eu posso distribuir todos os meus bens para os pobres, que eu entrego o meu corpo para ser queimado e que eu tenho tamanha fé a ponto de transportar montes, que eu conheço todos os mistérios da ciência de Deus. Aqui diz que eu posso ter tudo isso sem ter amor.
Sim. Da mesma forma que você guarda o sábado sem ter amor.
Ah, meu Deus. E aí você, meu amigo evangélico, aí você fica com razão quando você briga com a gente.
É?
Você fica com razão. Tá certo?
Você só perde a razão porque você tá brigando, mas...
exatamente.
Agora, olha que interessante. Deixa eu colocar uma coisa aqui que... Só conceituando de novo. Então, lei não é eterna, mas justiça é eterna. O amor é eterno. Apocalipse capítulo 14, verso 6, diz que uma outra coisa é eterna. E que nós temos que viver, falar e pregar isso.
O evangelho.
O que é o evangelho?
Boa nova. A boa notícia.
Isso.
O evangelho se traduz em Cristo.
Sim, ele
então,
é.
Então, isso é eterno, é isso que nós temos que viver, é isso que nós temos que nos esmerar e nos espelhar. A nossa vida tem que ser uma vida em conformidade ao evangelho, às boas novas, em conformidade com Cristo.
É, exatamente. E se a gente se limitar simplesmente à letra da lei, aí sobra o texto que diz que a letra mata. Agora,
eu vou ler esse texto da letra mata. Posso ler? Gente?
Pode.
Eu vou ler o texto da letra mata. Eu vou ler o texto, porque tá na Bíblia. Tá na Bíblia e tá na Bíblia.
Tá na Bíblia. Então é à toa na Bíblia, né?
Não, tá na Bíblia. Um monte de gente não gosta desse texto, por favor. 2 Coríntios 3, eu vou ler o verso 3. Paulo tá aqui, quando ele começa a falar, ele tá falando porque a galera de Corinto tava pedindo carta de recomendação pra ele pregar em Corinto. Carta no papel, entendeu?
Entendi.
Só que Paulo tá dizendo, meu, você já não me conhece. Não sou eu que fundei a igreja aí. Vê se vocês querem carta de recomendação minha. Ah, não, é porque pediu uma letra. Veja só. É a mesma coisa que você chega na sua igreja e você fala assim pro irmão. Irmão, é o seguinte, o culto tá terminando muito tarde. Por exemplo, tá?
Uhum.
Eu acho que o culto não deveria ter hora pra terminar. Mas imaginemos esse exemplo. É que eu quero causar choque com a consequência.
Uhum.
Você chega pro irmão e fala, irmão, tá terminando muito tarde o culto, as pessoas têm que ir embora, porque elas pegam um ônibus, né? E aqui é um bairro afastado, né? Vamos tentar terminar às 9. Certo?
Certo.
Isso é letra da lei.
Uhum.
Aí o seu ancião lá fala assim: opa, culto tem que terminar às 9. Só que aí vai pregar nessa igreja o presidente da associação ou o pastor que veio lá dos Estados Unidos, que é muito importante, etc. Entendeu?
Entendi.
Todo mundo quer ver ele.
Uhum.
E que veio todo mundo de ônibus próprio, alugou um ônibus e veio pra ver esse pastor. Pastor muito importante. Só que aí passa das 9. Da 9 e 2, esse ancião fala assim: epa! Chega! O pastor André falou que não pode passar da nota. O que está acontecendo? Ele está na letra da lei.
Sim.
Ele não pegou o espírito da lei. O espírito da lei é que o André pediu para terminar às 9, porque pessoas moravam longe. Mas quando vem uma atração especial, dá-se um jeito. Esse é o espírito da lei. Então o povo aqui estava querendo carta de recomendação de Paulo. Estava falando, Paulo, para pregar aqui tem que ter carta de recomendação. Eu falei, vai pedir para mim carta de recomendação? Eu sou Paulo, filho. Por isso Paulo diz aqui no verso 3, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, meu ministério, você já não conhece o meu ministério? Escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Por isso Paulo disse assim, ó, estando já manifestos contra a carne, como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. Isto é, nos nossos corações. Ele falou, gente, O seu coração sabe quem eu sou. E é por isso que Paulo diz que a letra mata no verso 6, mas o Espírito vivifica.
Então, seguindo, algumas coisas importantes. No Biblecast 52, o pastor Edilson Valiante deu uma declaração que eu fiquei de, sim, boquiaberto. A pergunta que foi feita ao pastor Valiante foi a seguinte. O pastor Diego perguntou a ele o seguinte. Como é que é essa igreja agora reavivada? Você lembra da resposta, Diego?
Lembro, sim. É que eu tava no mute aqui pra não fazer barulho.
Ah, então por isso que eu vi que o barulhinho sumiu, ficou bem em silêncio.
Para tudo, que eu não vou gravar mais isso aqui enquanto o Diego não prestar atenção.
Eu tô prestando atenção, meu. Eu só tiro do mute pra não fazer barulho com a minha cadeira. Minha cadeira faz barulho, ó. É o seguinte, ele falou que ele nunca viu essa igreja.
Exatamente, ele começou assim, eu não posso responder essa pergunta. Como não pode responder? Ele deu justamente essa resposta. Eu não conheço essa igreja. Sabe qual é o problema da gente? É que nós pegamos os 10 mandamentos, enfiamos embaixo do travesseiro, embaixo do braço, sabe? A gente veste a roupa da igreja e põe lá a Bíblia e os 10 mandamentos juntos e acha que aquilo vai salvar e vai resolver o problema do mundo. O que as pessoas precisam é do amor de Cristo. Elas precisam ver a lei de Deus, precisam, mas ver a lei de Deus e amor em Cristo. O que me tira fora do eixo é reunir uma comissão da igreja e ver as pessoas discutirem acaloradamente ali para falar as coisas de Deus. Ao ver uma pessoa que entra na igreja e sai com a Bíblia debaixo do braço e discute umas com as outras fora da igreja, esquecendo o sermão que foi pregado. E aí eu vejo duas coisas. Primeiro, o que diz aqui o livro Parábolas de Jesus. Diz assim, a última mensagem de graça a ser dada ao mundo é uma revelação do caráter do amor divino. E a Bíblia diz o seguinte, que nos últimos dias o amor se esfriará de quase todo, ou seja, nós estamos achando que somos a última bolacha do pacote, quando na realidade nós somos os maiores transgressores da lei de Deus.
Música de terror.
Meu olho tá dançando cirandinha.
Você acha que eu me empolguei? Mas não é a verdade isso?
Não, totalmente. Responde, eu acho que a gente.
Hã? Responde, Diego.
André, eu acho que isso é verdade, uma verdade muito profunda no mundo cristão. O que acontece em qualquer religião, incluindo o adventista, é que a gente pode transformar a nossa religação com Deus, nossa religião, nosso relacionamento com Ele, em um conjunto de regras e um sistema de coisas. E quando a gente faz isso, a gente perde o foco do que realmente importa, que é o nosso relacionamento com Deus. Isso é religião. Então, sim, eu concordo plenamente com o que você falou, porque eu acho que dentro da igreja isso acontece muito. As pessoas transformam a religião num conjunto de regras e vivem esse conjunto de regras. Isso faz com que elas não vivam a religião verdadeira. Isso faz com que elas não cumpram a lei, que é o amor, e tentem viver uma lei de burocrática, uma lei que tenta cumprir o que Deus pediu, mas nem sabe por que Deus pediu aquelas coisas.
Isso, e aí fica cumprindo a tal da regrinha. Vou dar um exemplo aqui, ó. Quando a lei de trânsito fala para nós que tem que usar cinto de segurança, se não toma multa, tá certo? Isso é letra da lei. Use o cinto, senão você vai ser multado. Só que qual é o espírito da lei? O espírito da lei é porque se você bater, o espírito da lei é sempre um amor. Nesse caso aqui, estou usando esse exemplo, né, para definir. O espírito da lei é que se você bater e tiver com cinto de segurança, a chance de sobrevivência é muito maior. Então, a lei está querendo te salvar. Certo?
Certo.
A lei está querendo te salvar. Mas a letra da lei é use cinto de segurança. É só a letra ali. Tem gente guardando os 10 mandamentos, ele guarda a letra da lei. Quando ele, por exemplo, guarda o sábado, ele pensa que é só isso. Não, eu não posso pegar na louça. Não, eu não posso pegar em dinheiro. Não, eu não posso, entendeu?
Uhum.
Mas ele não entende o espírito por trás da lei, por que ela foi dada, para que serve, o que Deus quer fazer com ela. E aí a gente comete erro de ambos os lados. Você tem nós, eu posso falar assim claramente, já que estão falando assim, né? Vamos falar. Temos nós de um lado tentando, muita gente, quando eu falo nós, membros, tá?
Sim.
Nunca a igreja, a instituição não prega isso. Membros. Temos nossos membros tentando ensinar para as pessoas a letra da lei. Por exemplo, a pessoa para se tornar adventista, em alguns lugares, aí vão olhar para a pessoa e falar assim, ó, ah, vamos ver se a roupa tá boa, vamos ver, né? Vamos ver se a joia, o uso de joia ali é a questão, vamos ver como é que tá. Ah, tá certo, tá pronto, pode se tornar membro do corpo de Cristo. É exterior a análise, é pela letra. Ninguém pergunta, ah, essa pessoa ama o próximo, essa pessoa é uma pessoa amável, que perdoa. Isso ninguém quer saber, porque isso é mais difícil. A letra é mais fácil. Então, de um lado, tem um grupo tentando ensinar a letra da lei. E se você é evangélico, meu amigo, me ouvindo, essa pessoa está errada, viu? Ela está ensinando errado. Você não julga a Igreja Adventista pelos membros, porque não faremos isso com igreja nenhuma, porque não pode ser assim. Do outro lado, você tem erros de outras denominações também, né, entendendo os 10 mandamentos como a letra lá de Moisés, e fala, não, o amor é o que vale. Então a gente não pode guardar a letra. A letra também é importante.
Isso, era isso que eu queria entrar, porque agora a gente falou todos esses detalhes de que a lei não é eterna, que ela tem data de fabricação e data de validade. Aí a gente agora tem que esclarecer o seguinte: a lei vai durar até quando? Até aonde essa lei vai durar? E quais são as bases bíblicas para dizer isso?
Texto bíblico aqui de Romanos capítulo 13, que diz o seguinte: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. E essa lei aqui, alguém pode falar, ah, não, mas é a lei, outra lei, a lei cerimonial e tal. E aí diz o verso 9: pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, ou seja, todos os 10 mandamentos, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei, é claro, tô lendo o verso 10, o cumprimento da lei é o amor.
Tá claro esse espírito da lei. Para guardar a lei, você tem que entender o espírito.
Agora, só por causa de
letra.
Peraí, repete tudo, os dois, um pelo outro.
Repete, Júnior.
E não ficar lutando pela letra.
Esse texto que você acabou de ler, André, é sensacional. Porque ele esclarece, ele resume o que a gente está dizendo aqui. Parece até que a gente escreveu uma carta para Paulo e falou: Paulo, escreve isso aí para nós, né? Que encaixa perfeito com o que a gente está dizendo aqui.
Agora, isso quer dizer que agora eu vou pegar lá, chegar na minha Bíblia, Êxodo capítulo 20, opa, arranco fora os que não servem mais. É isso que eu quero dizer? É isso que nós estamos querendo dizer?
De jeito nenhum, como diz Paulo. Anulamos, pois, a lei
pela fé?
De modo nenhum.
Romanos capítulo 3.
E aí, como é que a gente encaixa a lei agora no Evangelho?
Por exemplo, alguns, eu devo imaginar que alguns devem estar tentados assim: ah, olha só os adventistas falando mal contra eles próprios. Esse pessoal guarda o sábado e tal, e agora tá falando que a lei não é eterna, que ela começou no momento e depois. Bom, primeiro que do sábado não tem nem como a gente pautar isso, porque o sábado ele foi dado no Éden e antes de dar a lei.
Ué, calma aí, só um instantinho. E se você tá julgando uma religião pelos seus membros, você é uma anta.
Você tá com problema.
Você vai falar você, hein?
É, você entra no Biblecast, deixa o seu nome, nós vamos orar por você.
Nossa, você tá julgando uma religião pelos membros, então eu vou julgar a sua pelos seus membros, então. O que que você acha?
Não é? Então, assim, é importante a gente entender isso. O sábado, por exemplo, não dá nem pra questionar. Agora, tudo que nós estamos dizendo aqui não quer dizer que você está anulando a lei. O que quer dizer é que talvez boa parte das pessoas, e até muitos que estão nos ouvindo, têm olhado para a lei de forma inadequada e cumprindo a lei de forma inadequada. Nós falamos algumas vezes aqui, eu posso estar cumprindo a lei e transgredindo a lei. Então a lei, ela existe, ela tem que ser observada, mas a forma que eu observo a lei tem que ser de uma forma diferente da forma pela qual talvez nós estamos habituados a observar. E esse tipo de observância da lei, meu amigo, aí vai acontecer com você aquilo que a Bíblia diz, que é o seguinte: mas Senhor, nós não expulsamos demônios no teu nome, mas eu não guardei o sábado, né, aqui, parafraseando o texto, né, eu não guardei o sábado, e eu não matei, eu não adulterei, eu não fiz nada disso. E Jesus vai olhar pra você e vai dizer assim: olha, sai, desculpa, mas eu não te conheço, não.
Peraí, então vamos ver se eu entendi tudo, André, e eu acho que eu entendi. Nós estamos dizendo aqui que os 10 mandamentos, como foram dados lá no Monte Sinai, aquela letra, ela tinha por trás um espírito, certo?
Sim,
certo.
Tem a razão dela existir.
Esse espírito é eterno, está no céu e estará no céu de novo.
Exatamente. Okay?
Porém, o detalhe que a gente gosta de se apegar, que é a letra ali, né? Ou seja, não terás outros deuses diante de mim, E aí você já olha para a igreja católica, né? Todo mundo olha para a igreja católica, até quem acha que os mandamentos foram abolidos.
É, até os que não gostam do sábado gostam de olhar para a igreja católica nessa hora.
Isso. Quando você olha e diz assim, não farás para ti imagem de escultura, isso o céu não precisa mais dessa letra.
Não precisa
mais dessa letra, porque ninguém vai fazer mais. Mas o espírito por trás da letra, ele é eterno, que é Deus e amor. É isso. Então, se você está guardando o mandamento para dizer que guarda, Deus olha para você e fala, não conheço você. Agora, se você ama e você entendeu o espírito da lei, você entendeu, aí sim, aí você está realmente cumprindo a lei de Deus. E na minha opinião aqui, cumprir a lei de Deus é cumprir o seu espírito e não a sua letra.
Isso aconteceu com Jesus e os judeus da época. E aqui, parafraseando todo o texto,
claro.
Os judeus chegaram para ele, para Jesus, e falaram o seguinte: mas Senhor, nós não guardamos o sábado com as suas 1500 normas e leis que nós criamos, nós não devolvemos o dízimo, tudo certinho, do coentro, de tudo aquilo e tal. E Jesus olha para eles assim: bem, você guardou tudo isso. Tem só um problema: quando eu estive preso, vocês não foram me visitar. Quando eu tive fome, vocês não me alimentaram. Quando eu estava com frio, vocês não me agasalharam. Quando eu estava nu, vocês não me vestiram. A compreensão que nós temos do reino de Deus, se ela é uma compreensão do pode e do não pode, do devo ou do não devo, se eu faço certo, estou salvo, você está servindo ao reino do diabo e não ao reino de Deus.
É isso mesmo. Só um detalhe: que se você também dá tudo que você tem para os pobres, se você estiver fazendo isso para dizer que dá, Paulo também falou que se não tiver amor, filho, não adianta nada.
Exatamente, lá, 1 Coríntios 13, que você leu, é exatamente isso.
Exatamente.
Eu quero ler um outro texto aqui, desculpa.
Então, antes, você lembra? Só um detalhe. Você não pode também, pelo espírito da lei, abolir a sua letra. Você não pode desprezar a letra. Por exemplo, você não pode dizer assim, os radares são colocados na estrada só por causa da indústria das multas. Estão querendo tomar o meu dinheiro. Você não pode simplesmente sair correndo a 200 por hora. Porque se você perde o controle a 200 por hora, o espírito da lei vem sobre você. Se você desprezar a letra, tão somente. Entendeu? Você morre mesmo. Porque por trás da letra está o amor de Cristo. Então ele está resumindo. Ele falou, faz assim que vai dar certo. Então na hora que você for guardar a letra da lei, você tem que entender o espírito. É disso que nós estamos falando. O contrário também é errado. Você entende o espírito e você fala, não, então eu não quero guardar o sábado porque eu já entendi, eu já amo o próximo, etc. Tem coisa, Diego, que a gente não vai entender só no céu, sabia?
Sim, exatamente.
Tem coisa que Deus pede pra gente fazer e você não sabe por quê, você não tá entendendo, mas pessoas serão salvas por esse comportamento específico.
Uhum.
Deus pede pra você fazer.
Deuteronômio capítulo 11 diz o seguinte, verso 13 e verso 14. Se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos, que hoje vos ordeno, e aí o mandamento é o seguinte, de amar o Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração, e de toda a sua alma, darei as chuvas da vossa terra ao seu tempo, as primeiras e as últimas, para recolhais o vosso cereal, o vosso vinho e o vosso azeite. O que eu quero salientar aqui nesse texto, deixar bem assim frisadinho, é que agora você não vai olhar para a lei de Deus e falar assim, beleza, eu só queria ouvir na minha vida que a lei não é eterna, e acabou, não vou mais guardar sábado, não vou, acabou, vou viver minha vida e deixa a vida me levar, a vida leva eu.
Porque esse é um dos argumentos para não guardar o sábado, não guardar, não é? Que
exatamente.
A lei foi dada só para os judeus e só no tempo, só lá através de Moisés e só para os judeus. Nós estamos dizendo que a letra, do jeito que está, realmente foi.
Agora, o que eu quero que você entenda é o seguinte: ao você olhar para a lei de Deus, você entenda que há um Deus que te ama, e por isso ele deixou a lei. E quando você guardar a lei de Deus, você não guarde a lei porque você quer ser salvo, mas você guarde a lei de Deus porque você já foi salvo. Porque Cristo nos amou primeiro, porque ele te amou primeiro. E aí você vai entender uma coisa. Eu vou dizer uma coisa que aconteceu comigo lá na... em Foz do Iguaçu. Chegou no meio do concílio, eu fiquei muito doente, porque a gente estava dormindo muito pouco, e eu comi muito pãozinho lá, e acho que a imunidade caiu. E eu falei, eu preciso comer alguma coisa diferente, com um pouco mais de vitamina, para eu poder ter minha saúde um pouquinho melhor. Eu fui numa lanchonetezinha que tinha ali do lado do hotel que estava tendo o concílio. Cheguei lá, não tinha comida também, eu pedi um x-salada. A mulher fez o x-salada. A hora que chegou o lanche, eu vi que tinha um negócio vermelho ali, rapaz. Eu falei, quer ver que tem um presuntão aqui? Aí eu peguei e tinha lá...
Sadia, velho.
Sadia. Sadia era o lanche da Sadia aquele. Aí tinha lá um hambúrguer, um queijo, e dentre os dois queijos estava uma fatia de presunto. Eu tirei aquele queijo com o presunto, coloquei do lado e comecei a comer o meu lanche sem o presunto, né? Uma voz veio na minha mente: por que você não come presunto? Para e pensa bem, você está sozinho aqui, não tem nenhum amigo pastor seu por perto, não tem nenhum membro da sua igreja, só tá você e o seu lanche aqui, mais ninguém.
E o presunto.
E o presuntão ali. Por que você não come? A pergunta era essa: por quê? Me dá um argumento. Porque dizer pra mim que tá na lei, me desculpa, você tá equivocado. Por que você não come? E eu comigo, assim, ali, sabe, pensando, por que que eu não como isso? A pergunta me persuadiu, sabe? Por que eu não como? Eu tenho que dar uma resposta pra mim mesmo do por que eu não como. Só estar na lei é uma resposta que já poderia ser suficiente, mas naquele momento pra mim era pouco. E eu tenho que ter uma resposta. E a resposta veio no seguinte texto: o amor de Cristo me constrange. Falei, pera um pouquinho. Cristo morreu por mim porque ele me ama. Ele verteu cada gota do sangue dele na cruz do Calvário pra que eu tivesse vida e vida em abundância. Pra eu chegar e trocar a salvação de Cristo por uma fatia de presunto, não vale a pena. Não vale a pena. Eu prefiro continuar amando a Deus e rejeitando aquilo que o mundo me oferece. Eu prefiro continuar amando a Deus e guardando o sábado. Eu prefiro continuar amando a Deus e não adulterar. Eu prefiro continuar amando a Deus e não ter outros deuses nem imagens, esculturas para eu adorar. Então eu não faço isso porque está escrito na lei, tipografada lá com caracteres humanos. Não é isso. Eu não faço isso, ou eu faço isso porque Deus me ama. Porque o preço pago pela minha salvação foi grandiosíssimo, incontável. É por isso que eu observo a lei. Então, você não tem que responder pra mim: ah, pastor, eu guardo a lei porque tá na Bíblia, no quarto mandamento, eu guardo o sábado por isso. Tá errado. Se você faz isso, que nós estamos tentando mostrar nesse Biblecast, justamente isso. Se você faz isso, você se tornou legalista. Você está cumprindo simplesmente porque você está cumprindo, você não entendeu. Você está cumprindo porque você ama. E cada sábado que você cumpre, você testemunha para o visível e para o invisível. Quando eu digo invisível, são os anjos de Deus, os anjos do diabo, que você foi comprado pelo sangue de Cristo e que isso é real na sua vida. Não é teórico, porque o cumprimento da lei, pura e simplesmente por cumprir a lei, é uma vida teórica. E Cristo não nos convida a ter uma vida teórica. Cristo nos convida a ter uma vida prática com ele. Isso significa o amor. O amor nada mais é do que o evangelho em ação. É simplesmente isso. Então nós temos que andar com Cristo, nós temos que viver com Cristo, nós temos que guardar a lei de Cristo, que é vigente e vai continuar sendo vigente, e lá no céu vai ser vigente pelo único simples motivo, porque lá eu vou continuar amando a Deus.
Eu vou te dizer que lá no céu, se Deus me der uma nova lei, eu vou cumprir ela por uma única razão: porque eu amo ele.
Exatamente, acabou. Não importa se vão ser 10, ou se vão ser 500, 1000, 1 milhão de leis.
Não tô nem aí. Mande vir lei.
Eu amo a Deus e vou fazer isso, porque no final das contas, tudo isso é bom pra minha vida.
Exato.
Agora, quando você guarda a lei, porque você guarda a lei, eu tenho certeza absoluta que a sua vida é uma miséria. Quando você começa o sábado, você não vê na hora dele acabar, porque você guarda simplesmente por guardar. Não tem sentido, não tem objetivo. E o objetivo é o amor de Deus pra conosco. Terminando, eu tinha gravado um desabafo e acabou ficando ruim. Passei pro Diegão e ficou ruim o vídeo, mas eu vou colocar o desabafo aqui. Eu, quando era garoto...
Obrigado por ter dito isso, porque se você não fala, eles vão achar que a culpa é minha, que eu não botei e tal.
Não, tava ruim mesmo. E aí nós fomos ver pra ir de novo e eu, incrivelmente, de forma imbecil, deletei o arquivo. Mas tudo bem. Quando eu tinha uns 14 anos, eu emprestei dinheiro de um colega meu, de um amigo meu, e eu esqueci de pagar ele. Eu tava indo pra casa um dia, e andando de cabeça baixa, sozinho na rua, quando eu levantei a cabeça, eu vi que ele tava vindo na minha direção. Ele não tinha me visto ainda. E aí eu lembrei que tinha emprestado dinheiro, que não tinha pago, tinha esquecido de pagar, e que eu não tinha dinheiro naquele momento ali. Aí eu tinha uma rua do meu lado esquerdo, eu entrei na rua e saí correndo, dei a volta no quarteirão toda pra não esbarrar com ele. Porque eu pensei assim, eu vou encontrar com meu amigo, ele vai olhar pra mim e vai me cobrar. E eu tô com vergonha dele me cobrar. Estamos aí juntos? Oi?
Estamos sim. É que o Júnior finalmente descobriu o botão de mute no computador dele. E aí... trouxe o silêncio pra nós.
Ah, entendi. Posso continuar então, tranquilo?
Pode continuar.
Então eu tive medo de olhar pra ele, de conversar com ele, porque o meu medo é que ele me cobrasse, que ele olhasse pra mim e falasse assim, André, e aí? E o dinheiro? Eu não tinha dinheiro pra pagá-lo? E eu falar, cara, não tenho. Ele, pô, você não me paga, cara? Que negócio é esse? Eu imaginei toda essa situação. O camarada ia me cobrar e eu ia ficar com vergonha que não ia ter o dinheiro naquele momento pra pagá-lo. Eu penso que o nosso relacionamento com Deus e com a lei de Deus é mais ou menos assim. A gente olha pra Cristo e imagina Cristo como aquele que veio cobrar uma conta. Então não posso me encontrar com Cristo se eu não estiver pelo menos pagando o carnê de financiamento dessa conta. E como é que é o pagamento do carnê? Guardando a lei. Então eu guardo a lei estritamente, eu vou no culto da igreja, eu leio a lição da escola sabatina, ou quando eu não leio eu falo, puxa vida, fiquei devendo um pouquinho mais pra Deus, deixa eu fazer aqui a lição, deixa eu ler a Bíblia, deixa eu fazer um ano bíblico. Nós fazemos as coisas pra Deus pra amenizar a cobrança que a gente imagina que um dia vai ter quando Cristo nos encontrar e nós não vamos conseguir olhar olho no olho, nosso olho com o olho de Cristo, sem dizer, Senhor, eu já estou pagando minha conta de alguma forma. E isso está extremamente inadequado. Nós não temos como pagar absolutamente nada. Para dizer bem a verdade para você, que está ouvindo o Biblecast, você não tem condições de guardar a lei. Eu não tenho condições de guardar a lei.
E ainda que tivesse, não seria um relacionamento mesmo, né? Ia ser um... Porque a gente não consegue se relacionar com quem nos cobra, né? Alguém aqui gosta de atender o cara que liga pra te cobrar e fala assim, ah, oi, tudo bom? Ai, que bom, faz tempo que você não me liga, né? E tal.
Exatamente.
Olha, até paguei a conta semana passada. A gente não tem relacionamento com quem cobra, com um cobrador.
Exatamente. Então, nossa, eu só tenho condição de viver com Cristo pelo amor de Cristo.
É o único jeito.
Exatamente, pela graça de Cristo, pela fé que eu tenho no meu Salvador. Eu sou salvo pela fé, justificado pela graça de Cristo. E não porque eu observo lei, porque eu não consigo me auto-salvar. E aí, o último conselho que eu posso dar para vocês é: deixe o Espírito Santo de Deus matar o seu eu, a sua natureza de servir, de fazer, de executar, e deixe ele colocar a natureza de ser um servo de Deus, de andar com Deus assim como Enoque andou. Você acha que Enoque estava preocupado? Ah, agora o sábado, o sábado dá às 17 horas e 51 minutos, e 52 minutos, eu não terminei de fazer as coisas para guardar o sábado, Deus vai mandar um raio na minha cabeça. Enoque não tinha essa preocupação. O sábado para ele era prazeroso, porque ele estava com Deus, que é o dono do sábado, o criador do sábado. Então, a gente tem que entender esse tipo de coisa. E se eu posso dar um conselho para você, deixa o Espírito Santo te crucificar. Porque nós temos uma... A gente pode ser bom em muitas coisas, mas há algo que a gente não consegue fazer sozinho, que é nos auto-salvar. E uma outra coisa que você não consegue fazer sozinho é se auto-crucificar. Já tentou crucificar você a você mesmo? Imagina você pegando um prego e um martelo e colocando você na cruz. Você pode pregar os seus dois pés, a sua mão, o braço direito ou esquerdo, mas não consegue pregar o outro. Isso não depende de você. Depende de você deixar o Espírito Santo viver em você. Talvez aqueles que estão estritamente tentando observar a lei de Deus estão quebrando a lei e deixando o Espírito Santo fora do seu relacionamento com Deus. E aí, meu amigo, vai ser um relacionamento burocrático. E esse relacionamento burocrático com Deus vai redundar em perda do novo céu e da nova terra. Por isso, há um Deus de braços abertos para você, que morreu por você e quer ter um relacionamento de amor contigo. Por isso, enxergue toda a palavra de Deus, letra por letra, pingo por pingo, como o amor de Cristo derramado na cruz para te salvar, e se relacione com Ele através desse amor e não apenas de cumprir ou não cumprir isso ou aquilo.
Para você que é evangélico, que já conhece essas verdades, então lembre-se de João 15:21, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, e Apocalipse 14:12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus.
Se você não sabia, essa é a fé dos adventistas do sétimo dia, e nós ainda assim guardamos a lei.
Deus, Deus é amor.